Manuel Fernandes, quero hoje falar no contracorrente de combate à corrupção. Já lá vamos para estas eleições no Reino Unido. Para já hoje é combate à corrupção, até porque daqui a pouco vamos ter aqui no auditório do Observador uma conferência onde vamos discutir a relação entre jornalismo, combate à corrupção e defesa da democracia liberal.
Sim, bom dia. E vai ser já a partir das 9 horas,
daqui a
bocadinho.
Pouco.
Daqui a bocadinho. E vamos ter cá, por exemplo, o jornalista angolano Rafael Marques. É um jornalista que se distinguiu por denunciar casos, muitos casos de corrupção, e teve muitos problemas com o poder angolano por causa disso. E também vamos ter um antigo diretor do El Mundo, David Jiménez. O El Mundo foi em Espanha um jornal que trouxe, talvez um jornal que mais se distinguiu na denúncia de casos de corrupção, e causou muitos problemas ao PSOE e ao governo do PSOE de Felipe González, e depois a seguir ao governo do PP de Mariano Rajoy. Bem, e a seguir ao diretor do El Mundo, que alguns diretores do El Mundo pagaram por isso. E portanto eu acho que vai ser um debate muito interessante, até porque ontem conhecemos algumas propostas também interessantes da Ministra da Justiça, Francisca Vandunen.
Achas mesmo que são interessantes? Não tens medo de algumas dessas propostas potenciarem a colaboração dos arguídos com a Justiça? Há muita gente com medo da delação premiada.
Eu sei. Eu ontem ouvi mesmo quem comparasse as propostas da Ministra ao regresso da figura do bufo do antigo regime. Eu sinceramente, acho que temos de ter os pés na terra e sabermos do que estamos a falar. Primeiro ponto. Eu acho que este ponto é preciso estabelecê-lo bem. Não podemos estar satisfeitos com os mecanismos de combate à corrupção em Portugal. Há quem diga, ou quem dê a entender, que está tudo bem, porque apesar de tudo temos um antigo primeiro-ministro acusado, já temos antigos ministros investigados, temos antigos banqueiros que são arguídos e andam com pulseira eletrónica, ou já andaram. Portanto, mas eu percebo porque é que estão tão satisfeitos. Não consigo perceber porque, se temos muitos casos investigados, temos muito menos, apesar de tudo, do que as denúncias e as suspeitas. E, sobretudo, se pensarmos bem, temos ainda muito poucas condenações. E, muitas vezes, quando se conseguem as condenações, elas conseguem-se por fraude fiscal, por branqueamento de capitais, às vezes por crimes menores, e é muito mais difícil conseguir condenações por corrupção. E acho que vale a pena interrogar-nos porque é que é tão difícil conseguir essas condenações por corrupção.
E, na tua opinião, porque é que isso acontece?
Eu acho que é mais ou menos óbvio, não é? É muito difícil provar o crime de corrupção. Portanto, é muito difícil estabelecer que houve uma troca de vantagens. Por exemplo, que alguém recebeu dinheiro para autorizar uma obra, favorecer uma empresa. Há uma diferença muito grande entre este crime e os outros crimes. Tu, num crime de roubo ou num crime violento, há sempre um queixoso, não é? Alguém que perdeu. Num crime de corrupção, as duas partes ganharam, não é? Em princípio. Portanto, as duas partes querem esconder o crime. Portanto, como é que se consegue que uma delas, por assim dizer, quebre? Por isso é que em muitos países, e não são países quaisquer, é o Reino Unido, a Espanha, a Alemanha, a Itália, a França, a Holanda e outros, de alguma forma permite-se a negociação dos arguídos com a Justiça.
Mas, José Manuel Fernandes, não tens receio de exageros? Os críticos desse mecanismo costumam evocar o caso do Lava Jato e falam da politização da Justiça que acontece no Brasil.
Eu ouvi falar disso, mas eu acho extraordinário como é que ainda se consegue defender o caso do Lava Jato como se sente todo um caso de invenção do juiz Sérgio Moro para derrubar Lula da Silva. Vamos lá ver. No caso do Lava Jato, houve dezenas de políticos presos, políticos de esquerda, políticos de direita, muitos, muitos políticos de direita, empresários praticamente de todas as grandes empresas. Quer dizer, ninguém no Brasil ignorava a dimensão da corrupção. Eu acho que a diferença entre o Brasil e Portugal é que lá os processos andaram mais depressa, apesar de enfrentarem forças muito poderosas, empresas muitíssimo maiores do que as nossas. E basicamente andaram mais depressa porque a Justiça dispunha de meios que não existem em Portugal. Eu não estou a dizer que foi tudo perfeito. Agora, o nosso pesadelo é todos já termos percebido que, por exemplo, neste caso da Operação Marquês, é que o facto de aparecerem muitos, muitos cofres, mesmo assim, eles não conseguem justificar todo o dinheiro que circulou pelos bolsos de José Sócrates. Nós isso já percebemos. No entanto, eu acho que há, estou-se um bocadinho de medo, que tudo isto acabar sem se conseguir cozer todos os fios da meada. e desta meada que foi aquele porque é esse processo. E porquê? Porque nenhuma daquelas partes tem vantagem em colaborar com a justiça. Se acabarmos assim e sem conseguir cozer todos os fios daquela meada, eu acho que há um problema para a democracia e esse problema pode ser grave e corrosivo.
Para a democracia ou para a imagem da justiça?
Eu acho que para as duas, porque as duas estão associadas, não é? Portanto, eu ontem ouvi a Ministra da Justiça dar a entender que era mau, que não era mau, quero dizer, Portugal estar em 30º lugar no índice de percepção da corrupção entre 180 países. Claro que, enfim, com 180 países, a gente está a contar com a África inteira e a Ásia inteira e a América do Sul inteira, parece que é muito bom. Mas, por isso, eu tenho a opinião contrária. Eu acho que 30º lugar não é bom, é péssimo. Portanto, é péssimo porque significa estar no fim da Europa, no fim do mundo, no fundo, no fim do mundo desenvolvido, na cauda do mundo desenvolvido. É por isso que eu tenho medo que aquilo que ontem foi apresentado não tenha sido apenas um teatro de algumas promessas um bocadinho ocas, que fique tudo um bocadinho algas de bacalhau, como já fica muitas vezes. Acho que as ideias da ministra já eram suficientemente boas para poderem ir rapidamente para o Parlamento. Criar uma comissão pode ser tornar a adiar tudo, como já adiámos tudo durante tantos anos. No fundo, a questão é, acho que nunca iremos para formas extremadas de delação premiada. Aliás, de resto, a nossa Constituição não as permite. Mas há um caminho a percorrer. Não podemos é ficar parados, achar que tudo se resolve se dermos apenas mais meios de investigação às polícias ou às magistraturas, porque isso não chega. Deram-se muitos meios nos megaprocessos e viu-se que isso não chegou. Por isso, eu volto ao meu ponto. Fazer frente à corrupção é essencial para defender a democracia liberal e não vejo nenhum problema em usar métodos que outras democracias liberais usam. E já não falo dos Estados Unidos, que é para não assustar as consciências mais delicadas. Falo, repito, da França, da Alemanha, do Reino Unido ou da puríssima e virginal Holanda.
Foi mais um Contracorrente com José Manuel Fernandes na Rádio Observadores e sempre em podcast.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.